sendo negligenciada na pandemia.
Pois ela não fornece material de proteção adequado, fornecendo máscara de péssima qualidade, álcool em gel insuficiente. As pessoas contaminadas acabam contaminando outros ferroviários que não são testados. Então, temos que ser testados, independente de ser assintomáticos.
A greve marcada para 27 de abril é por tempo indeterminado.
Olha, lembrando que a CPTM ela ainda não confirmou essa greve. E sobre a campanha da Jovem Pan junto com a Rede Brasil, nós tínhamos a meta de 1 milhão para arrecadar e nós arrecadamos até agora R$1.049.487. A Nicole Fusco vai trazer para a gente agora essa doação que está sendo feita. Acompanhe comigo.
Olá a todos, hoje nós estamos aqui em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, acompanhando a entrega de 1.000 cestas básicas para famílias aqui dessa comunidade. Nesse campo de futebol, então, ficou o representante de uma família, portanto 1.000 pessoas estavam por aqui. Nesse momento eles se organizam já para sair, para voltar para suas casas, já que eles chegaram aqui bem cedo, né, para a organização desse evento e dessa entrega de 1.000 cestas básicas. Lembrando que a campanha da Jovem Pan, junto com o Instituto Brasil 200, já alcançou a meta de arrecadar R$1 milhão, que serão revertidos, né, para a compra de alimentos. Inicialmente, essa campanha começou com a meta de R$100 mil, passou para R$500 mil, depois para R$1 milhão e agora ela foi atingida e deve seguir até o final desta semana. Mais cedo, eu conversei com o Gabriel Kanner, que é presidente do Instituto Brasil 200, e ele explicou um pouco para a gente sobre como que funciona a organização para um evento como esse, que, como eu disse, trouxe aqui para esse campo de futebol 1.000 pessoas para receber as cestas básicas. Vamos acompanhar, então, o que disse o Gabriel Kanner.
O G10 Favelas desenvolveu um sistema de presidentes de rua. Então, cada presidente de rua é responsável por 50 famílias dentro da comunidade. E aí eles fazem essa seleção das famílias que estão mais necessitadas e fazem o cadastro para que essas famílias recebam o alimento. Então, estamos fazendo essa grande arrecadação, né? Queremos distribuir ao longo das próximas semanas 20 mil cestas básicas no Brasil inteiro. Que quer dizer que a gente vai ajudar cerca de 80 mil pessoas que estão passando dificuldade durante essa pandemia. Então, quero dizer também que a campanha continua até o final dessa semana, então atingimos a meta de R$1 milhão, mas quem ainda não doou e tiver interesse em doar, ainda dá tempo, é só entrar no nosso site brasil200.com.br/doe e você pode fazer a sua contribuição e esse alimento vai chegar a pessoas necessitadas nesse momento.
Inclusive o Instituto Brasil 200 monitora, né, a entrega dessas cestas básicas para garantir que as doações dos nossos ouvintes, espectadores, estão chegando de fato a quem precisa, né?
Exatamente, temos um software que cadastra cada família que está recebendo a cesta básica, então temos todo esse controle para garantir que esses alimentos estão chegando nas mãos de quem precisa. Então cada família que retira aqui uma cesta básica precisa ter o seu cadastro em nosso sistema e depois a gente consegue fazer esse monitoramento de todas as cestas que foram distribuídas pelo país afora.
Ontem a gente já esteve em Paraisópolis, onde outras 1.000 cestas básicas foram entregues. O objetivo é entregar ao todo 4.000 cestas básicas até o final desta semana. Na semana que vem, essas cestas devem ser encaminhadas para outros estados, afinal, essa é uma campanha nacional. E como eu disse anteriormente, a campanha vai até o final dessa semana. Quem quiser contribuir, ainda dá tempo. Volto com vocês para os estúdios da Jovem Pan.
A equipe Jovem Pan agradece a sua participação. Saúde e paz para todos.
Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja 100.
Fique bem, vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Vamos nessa, Bira, tamo junto numa quarta-feira especial de futebol pra você, com jogos decisivos, jogo do Grêmio, jogo do Palmeiras e jogo do São Paulo, hein? E a Jovem Pan vai mostrar esses três jogos pra você. Grêmio, José Manuel de Barros, às 19h15. Um pouco mais tarde, tem São Paulo e Guarani, 21h30, também no YouTube Jovem Pan Esportes, estarei nessa. E no mesmo horário, no FM, no AM, no YouTube, Panflix, em todas as plataformas, a decisão da Recopa Sul-Americana envolvendo Palmeiras e Defensa e Justiça. O Nilson César vai transmitir essa decisão aqui na Jovem Pan. Rafael Tebas, tudo bem?
Beleza, Fausto, tudo certo. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte internauta aqui da Jovem Pan. Esse camisa 10, né? É um dia movimentado, você salientou, são vários jogos. Ontem o Corinthians tropeçou, perdeu para a Ferroviária de virada, 2-1. O Santos empatou com o San Lorenzo da Argentina e garantiu a vaga à próxima fase da Copa Libertadores da América, né? Na pré-Libertadores, então, vários jogos importantes. E olha, Fausto, hoje eu já tenho falado isso, você tem anotado, Palmeiras é campeão. Agora é pensar no próximo jogo, porque hoje o Palmeiras é campeão. Fique tranquilo, torcedor alviverde.
Aí que mora o perigo. Meio-dia e 10, vamos começar falando do Palmeiras, hein? Do Verdão, Pedro Marques vai falar do Verdão, do Palmeiras. Hoje é dia de decisão, pra mim também o Palmeiras é campeão, mas o meu campeão, a minha fala de campeão é de coração, né? É verdadeira, não tem milonga, não tem milonga, entendeu, Pedro Marques?
Não tem milonga também, não.
Não tem milonga, a minha é verdadeira.
Que isso?
Eu falo faz tempo, entendeu, que o Palmeiras será campeão. Até porque mais de metade da minha família é palmeirense,
a
entendeu?
Minha também.
Fala, meu caro Pedro Marques!
Isso é verdade, a gente não pode confiar aí nesses falsos profetas aí, como Rafael Tebas, né? Outras pessoas que estão tentando tumultuar o Palmeiras. Mick Jagger do esporte da Jovem Pan, e quando envolve argentino, então nem se fala, né? Aposta sempre nos argentinos, agora ele decidiu mudar a tática. Vai apostar nos brasileiros para ver se dá a Argentina, mas o Palmeiras vai entrar com força máxima, Rafael Tebas, querendo ou não, com o que tem de melhor o técnico Abel Ferreira. Boa tarde a todos os amigos aqui do Camisa 10. É, o homem está de volta, Luiz Adriano, depois de ter ficado cerca aí de 11 dias afastado devido à Covid-19, chegou a ter aquele episódio lamentável em São Paulo, atropelou um ciclista na saída de um supermercado. Agora tudo já foi superado, algumas passadas, ele se juntou ao grupo em Brasília, tem treinado normalmente e está 100% à disposição do técnico Abel Ferreira. Deve começar jogando entre os 11 iniciais da equipe do Palestra. E nós vamos ouvir aqui no Camisa 10, Luiz Adriano. Vamos acompanhar a palavra do atacante do Palmeiras.
Para nós, acho que é um título muito importante para começar o ano. Então, acho que todo mundo está bem concentrado para conquistar esse título aí. Eu, primeiramente, também fazer um grande jogo, mostrar para os nossos torcedores e para a comissão técnica que a gente está bem fisicamente, bem taticamente, que está pegando bem o trabalho no início do ano, isso que é fundamental. E, consequente, se Deus quiser, vem o título aí para coroar esse trabalho que vem sendo no começo do ano.
E muita gente vai falar, né? Torneio de pré-temporada não vale muita coisa, mas pesa o quesito financeiro. O título inédito da Recopa Sul-Americana pode render aos cofres do clube cerca de 7 milhões de reais, o vice-campeonato 4 milhões. Pela vantagem obtida no primeiro jogo, o Palmeiras pode perder por até mesmo 1-0, que ainda assim estará com a taça em mãos. É hoje às 21h30 no estádio Mané Garrincha em Brasília, onde o Palmeiras permanece até quinta-feira. Pela manhã faz uma atividade, à tarde volta para São Paulo, porque na sexta já tem compromisso marcado, clássico diante do tricolor paulista. É um jogo atrás do outro para a equipe do comandante Abel Ferreira. E nós vamos confirmar aqui na Jovem Pan a escalação do Palmeiras, a provável escalação, o time que deve entrar em campo. Anote aí, o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, aquela zaga que a gente já conhece. No meio de campo, aí fica aquela dúvida, entrar com Felipe Melo e Zé Rafael ou as crias da academia, Danilo e Patrick, ou até mesmo Gabriel Menino, fazer uma mescla entre a juventude e jogadores mais rodados, mas na prévia, Felipe Melo, Danilo e o meia pensante Rafael Veiga. um pouco mais à frente, os três homens, Rony por um lado, Wesley aberto por outro e Luiz Adriano volta a ser a referência. Esse é o Palmeiras que deve entrar em campo mais tarde contra o Defensa e Justiça. Transmissão completa, né? Tudo o que acontece entre Palmeiras e Defensa, você não vai perder nada aqui na Jovem Pan. Fausto Favara e Rafael Tebas.
Muito obrigado, e hoje dá verdão, Rafael Tebas, o Nilson César vai transmitir aqui na Jovem Pan, a partir de 8h30 da noite, já estará no YouTube Jovem Pan Esporte, a partir de 9h30 no FM, no AM, no YouTube, em todas as plataformas.
É, e brincadeiras à parte, né, Fausto Favara, né, como disse o Pedro Marques, seria bacana um título pro Palmeiras hoje, porque perdeu pro Flamengo, ficou aquela coisa um pouco chata, enfim, então se vence hoje vai ser muito bom, Fausto.
Se liga, rapaziada, chegou o dia, e não tô falando de Liga dos Campeões, Champions League ou Libertadores não, hein? Chegou o dia do sorteio do pancadão de prêmios da PAN. Hoje, 8 da noite, tem mais um sorteio e são mais 50 prêmios sorteados. Pode chamar o VAR que ele vai confirmar. São 50 chances de ganhar. No pancadão, é uma pancada de prêmios mesmo. São 244 por mês e mais de 1.200 sorteios em toda a promoção. É tanto prêmio sendo sorteado que você, se inscrevendo em pancadão.com.br, já pode ganhar. Foi o que aconteceu com o Lucas de Souza Oliveira, lá de São José dos Campos. O Lucas se inscreveu em um dia e dois dias depois ganhou um Volkswagen Virtus zerinho, com cheirinho de novo. Diz aí, Lucas! Ah, diz aí, Lucas. Não diz mais, mas ele ganhou, então ele tá passeando de carro, rapaziada. Queria eu ter essa sorte. Essa mesma história pode acontecer com você. Faça a sua inscrição agora em pancadão.com.br. Vai que o próximo a aparecer aqui no programa é você. Já imaginou? Então corre e se inscreve em pancadão.com.br, porque hoje tem sorteio às 8 horas da noite. E depois é só conferir lá no site se o seu nome está entre os ganhadores. Participar é fácil. Participe, é só clicar no botão Assine Já, que aparece no site. Preencher seus dados e já estão concorrendo a todos os sorteios. Então, vou repetir, pancadão.com.br. Assine agora e você pode ganhar um carro zerinho. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de prêmios para você. Seguimos no AM620. Toda a rede Jovem Pan News já estarão conosco novamente. Estamos no...
Guardiola é monstro, né?
Estamos de volta em toda a rede Jovem Pan News. E o outro é o Chelsea aguardando. Nossa senhora, já passou. Eu acho que vai passar o Real Madrid, mas se desse Liverpool, seria um clássico.
Ô, Fausto, você disse sobre o Real Madrid esses dias, né? O Real Madrid não tá com um time tão bom quanto o Manchester City, por exemplo. Mas é exatamente o que eu vou dizer. Nessa hora, né? Se pegar o Chelsea, eu acho que passa e aí chega na final. Um jogo só, enfim. A camisa do Real Madrid em Champions League é em todos os campeonatos, mas em Champions mais ainda. É alá muito Madrid, pesada. Alá e aí Madrid, tudo pode alá acontecer. Madrid. Mas eu acho que o Manchester
Museu do
City
Real Madrid
será o campeão.
É uma das coisas mais. Eu passei a torcer pro Real Madrid. Eu gosto muito do Real Madrid. Depois que eu entrei no Museu do Real Madrid. É uma atmosfera, Tebas. A do Barcelona também é. Mas é sensacional. Tebas.
Diga.
Coringão.
Ah, eu tô ouvindo aqui, ó.
Justiça foi feita ontem, hein? O melhor futebol venceu. O Ferroviária vai fazer o quê? Ontem o Vampeta deixou bem claro aqui. A bola saiu de maneira absurda no gol do Corinthians. Né? Absurda no gol do Corinthians. E o gol foi mal anulado, na opinião do Vampeta também, da Ferroviária. Então a Ferroviária fez justiça ontem vencendo o Corinthians. Corinthians... Que
olha,
caiu,
o
né?
Corinthians, se não acordar esse ano...
Até ela sabe que foi bom?
Eu tô dizendo isso faz tempo, hein? Se não acordar esse ano, se não contratar, vai complicar a situação, hein? Vai complicar a situação.
O Kaique lá...
Olha lá.
Entendeu? O que é isso, Kaique? É soldado agora, Kaique?
Não tá. Sou.
Kaique, mas é um soldado da vida, né? Kaique, me fala aí, Kaique, o que você viu ontem no jogo? Muita gente tá dizendo que realmente a vitória foi justa pelo que aconteceu com relação à arbitragem. Diz que o Luan teve uma boa atuação no primeiro tempo. E aí, Kaique, faça um resumo pra gente do Timão.
Primeiramente, muito boa tarde, Fausto Favara. Boa tarde também, Rafael Tebas. Grande abraço para você, ouvinte, internauta, ligado no Camisa 10 e aqui na PAN. Fausto, basicamente foi isso que vocês resumiram do jogo de ontem. O Corinthians entrou com uma formação totalmente diferente daquela considerada titular hoje pelo Mancini. e só viajou com dois jogadores considerados dessa equipe titular de 1 a 11, que foi o Cássio, goleiro e capitão do Corinthians, que fez uma bela partida mais uma vez, e também o Ramiro. Ramiro foi titular na noite de ontem. O Corinthians foi com uma postura impressionante, diferente no começo da partida, e inclusive chegou ao primeiro gol da partida e levou a virada, mas jogando bem. Antes do gol anulado da Ferroviária, inclusive, o Corinthians criou diversas chances que poderia ter aberto o placar. Para você que acompanha com imagens na Panflix, esse chute na trave, por exemplo, do Otero, foi uma linda jogada do Corinthians pelo lado direito, sempre atacando nas laterais, ou com o Lucas Piton pela esquerda ou com o Fagner. E ontem foram as duas principais armas do Timão. E aí o Corinthians acaba sendo derrotado a partir do momento em que faz mudanças, e o banco de reservas do Corinthians não manteve o mesmo nível. Mas o que acontece, Fausto, é que de fato a Ferroviária igualou a partida na segunda etapa, jogou bem na segunda etapa, mas o Corinthians fez uma grande primeira etapa. Diferente do que aconteceu nos outros jogos, que o Corinthians venceu, mas não convenceu, ontem na minha leitura de jogo aconteceu o contrário. O Corinthians merecia uma sorte melhor do que foi de fato a partida de ontem, não merecia ter saído derrotado, mas diante das circunstâncias da arbitragem, achei que o resultado acabou sendo dentro daquilo, da margem de erro ali do que o Corinthians mostrou dentro de campo, até que é aceitável, porque de acordo com o que o Vamp disse, eu concordo com ele, disse ontem na transmissão, estive ao lado do Vamp e também do Zé Manuel de Barros, o gol do Corinthians surge de uma jogada irregular, a bola sai na lateral direita com o João Vitor, o juiz da partida diz que não tem uma imagem conclusiva, mas no replay a gente vê que a bola sai, e no gol da Ferroviária é lance interpretativo. Por mais que exista a tecnologia, sempre vai ter erro ou acerto, depende do ponto de vista, quando o lance é interpretativo, porque o árbitro interpreta de uma forma e tem árbitros que interpretam de outra. A gente vê dessa forma que não se mantém um padrão, pelo menos na arbitragem brasileira. Na minha modesta opinião, não teve irregularidade no lance. Acredito que o zagueiro da Ferroviária, o Xandão, que estava no lance, não atrapalha a visão do Cássio. E Fausto Favara e Rafael Tebas, eu perguntei para o Wagner Mancini o que ele acha dessa partida, porque o Corinthians vinha sendo cobrado pelo nível de atuação, mesmo ganhando, jogando abaixo daquilo que se espera, se dessa vez ele acha que o Corinthians merecia de fato ter saído com uma sorte melhor. Wagner Mancini fala aqui na Jovem Pan.
Merecia uma sorte melhor, mas futebol ele é bola na rede, né? Nos últimos jogos a gente não teve uma boa atuação e venceu, a equipe vinha invicta esse ano, acabou perdendo um jogo onde, na minha opinião, fez um dos melhores jogos do ano. Então nós temos que parar, pensar, refletir o porquê que nós perdemos, quais foram nossos erros para que a gente permitisse a Ferroviária virar o jogo e acima de tudo, tentar entender aquilo que foi feito hoje para que a equipe possa melhorar. Sexta-feira a gente joga novamente, então e que este jogo sirva de exemplo diante daquilo que foi visto no primeiro tempo, uma equipe que já poderia ter matado o jogo, que teve oportunidades, que chutou bola na trave, fez o gol, mas que poderia até ter feito o segundo ou o terceiro gol no primeiro tempo.
Tá aí, portanto, o Wagner Mancini, Fausto Favara e Rafael Tebas. Então, fazendo um resumo, a arbitragem ficou num nível muito abaixo, basicamente aquilo que a gente já está acostumado a ver aqui. Ano a ano a gente reclama da arbitragem, nada muda, não são profissionalizados e não tem apoio algum das entidades máximas do futebol, tanto brasileiro quanto paulista. E o Corinthians jogou acima daquilo que vinha jogando, porém acabou decepcionando na segunda etapa porque não manteve o mesmo nível. No final do jogo até a gente viu o gol do Xandão, o gol de falta, só tinha um jogador na barreira. E um detalhe, até para, entre aspas, isentar um pouco a culpa do Cássio, que caiu bastante depois dele, a culpa dessa jogada, desse lance, ele não pediu apenas um jogador na barreira, tá? Ele colocou o Adson, jogador da base, atacante do Corinthians que entrou no segundo tempo. O Adson simplesmente sai da barreira, pede para que o Jô entre na barreira para poder fechar o ângulo. O Jô não entende nada porque o Adson simplesmente deixou ali a barreira com um só jogador. O Xandão acha o espaço, bate por fora desse único jogador que era o Arauz e acaba fazendo um golaço no final da partida. É a virada da Ferroviária. Agora, para fechar, o Corinthians volta a campo na sexta-feira, 8 horas da noite, transmissão total aqui da Jovem Pan, Corinthians e São Bento. E no domingo, às 10 horas da noite, Corinthians e Ituano também com total cobertura aqui da Jovem Pan. Grande abraço, Fausto Favara e Rafael Tebas.
Um abraço pra você, Kaique. Um abraço pra você. E aí, Tebas, o que, que você achou do lance?
É, né? Olha, Fausto, falando sobre o jogo, né? O lance, ele é discutível realmente, né? Pra quem acompanha com imagem agora, as pessoas podem acompanhar os gols do jogo.
A bola não é discutível, não. É. Bola fora não é.
Não, não é. Esse não é discutível.
Ali não é, não.
Agora, o que é, na minha opinião, indiscutível é que o Corinthians precisa de contratações. Ah, mas a dívida é muito grande, tem que reduzir a folha. Bom, tudo bem. Mas
ficar, já saiu.
Ficar com esse time aí até o final do ano vai sofrer com risco de rebaixamento. Eu não tô sendo exagerado. Se continuar com esse time jogando esse futebol, corre risco de rebaixamento. Ano passado já quase caiu. É que o Mancini chegou, deu uma sorte ali, um bom trabalho também. É competente o Mancini, sim, é competente. Agora, o Corinthians estava brigando contra o rebaixamento. E esse ano, perdeu o Casares, que tem vários problemas extra-campo, mas é um bom jogador tecnicamente. Foi embora. O Otero foi embora. Alguns outros jogadores também deixaram o clube. O Bozelli, que não é tudo isso, mas para reserva, era uma boa opção, sim. Né? E o Corinthians não tem jogador no banco de reservas, não tem jogador de nível entre os titulares, então é uma situação que para mim é muito complicada e eu quero estar errado, mas eu acho que o Corinthians vai sofrer muito se não contratar ou se não fizer algum investimento, curto que seja, mas às vezes é preciso, Fausto.
E ontem eu transmiti o jogo do Santos, né? O Santos empatou, mas já tinha no placar uma larga vantagem contra o San Lorenzo da Argentina, né? O Marinho não foi bem, mas é um jogador muito importante. O Soteldo, como sempre, vai muito bem. E o João Paulo ontem foi um negócio surreal, as defesas do João Paulo. Mas surreal. Quem acompanhou o jogo, viu as defesas do João Paulo. Foi um negócio, assim, espetacular. O Mesquita já tá ok? Mesquita, o João Paulo ontem, eu vou dizer pra você.
Olha que beleza lá.
Mais, né?
Hã?
Pegou demais
mas
o João Paulo.
Mas pegou demais mesmo. Ele falhou no segundo gol. Mas as defesas do João Paulo ontem são defesas para colocar realmente em DVD.
Olha, e Fausto, a gente lembra que ano passado teve aquela disputa com o John. O João Paulo acabou o ano como titular, mas está provando que é sim o melhor goleiro da equipe do Santos. Ontem mais uma atuação memorável do João Paulo. Peixe, que a gente dá os parabéns nesse 14 de abril. Além da classificação, o Santos comemora também 109 anos de vida. Portanto, essa quarta-feira de muita festa. Além da classificação, aniversário, 109 anos do Peixe, o glorioso Peixe, tricampeão da Libertadores. Aí busca o seu tetra, busca a soberania na competição continental. Na noite de terça-feira contra o San Lorenzo, o resultado no jogo de ida lá na Argentina era muito positivo. O Santos havia vencido por 3-1, por isso tinha uma vantagem confortável. Começou muito bem, fez 2-0. Segundo tempo, o time sofreu uma espécie de apagão. Mesmo com um jogador a mais, o San Lorenzo teve um jogador expulso. O Santos cedeu o empate, praticamente não jogou. Na segunda etapa foi muito mal. Resultado final, 2-2. Porém, pelo resultado da primeira partida, o jogo de ida na Argentina, o Santos conseguiu avançar na Copa Libertadores da América. E o técnico Ariel Rolan falou sobre essa partida, falou sobre esse resultado e o que o Santos pode tirar de lição nas fases adiantes da Copa Libertadores da América.
Foi um jogo que pudimos haberlo terminado muito antes. Tivemos as situações, os contragolpes e estando 2-0. Mas cuando San Lorenzo sintió que quedaba afuera, puso muchísimo esfuerzo para presionar con Deis y ir para adelante. Creo que tenemos mucho que aprender de este juego y va a ser muy útil para seguir mejorando como Chimi.
Aí o Ariel Rolan falando que o time precisa evoluir ainda e precisa aprender com os erros, principalmente na segunda etapa da partida de ontem. Ariel Rolan que viveu aí um momento um pouco desconfortável na partida de ontem. Ele acabou na segunda etapa substituindo o Marinho, o principal